Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Com a volta de titulares, Atlético goleia o RT e ganha moral para o jogo do ano na Colômbia. No Cruzeiro, fim de semana sem jogo, mas de muito trabalho, visando o confronto pela Libertadores. E ainda, a América fica no empate sem gols com o Boa em Varginha. Agora, no meio-dia 20 no campus desta segunda-feira, 16 de março, está só começando. Fique ligado. A gente começa o programa de hoje ao meio-dia 21 com as notícias do Atlético, que ontem, com Marcos Rocha e Lucas Prato de volta, acabou goleando a URT no Independência. Os detalhes da vitória do Galo com o repórter Denis Marco.
E Galo, ontem à tarde quase 8 mil atleticanos foram ao Horto, vestidos de preto e branco, para apoiar o Galo em uma de suas horas mais difíceis. O Atlético entrou em campo pressionado e precisando vencer para não ir à Colômbia com excesso de bagagem. Levir Coupe escalou para o confronto. Vitor, Marcos Rocha, depois Patrick, Ed Carlos, Gemerson e Douglas Santos, Josué, Rafael Carioca, Cárdenas, depois Michael Suel, Luan e Carlos, depois Dodô e Lucas Prato. Logo de início, o Galo dominou a partida e o retorno de Rocha e Prato deram outro gás à equipe. Aos 5 minutos, o atacante argentino teve uma boa chance. Camisa 9 ficou cara a cara com o goleiro Matheus Andrade, mas acertou o travessão. Luan, depois de tentar duas vezes, foi premiado com um belo gol aos 42 minutos. Ele acertou uma boa bomba no ângulo, lindo gol, abrindo o placar 1-0. O menino maluquinho, que até ganhou bandeira da torcida, jogou pela direita, bem entrosado com o Rocha. Era o lado mais incisivo do Atlético. A URT marcava com os 11 atrás da linha da bola. Tentava no contra-ataque, mas sem chegar a assustar o goleiro Vitor, que foi mero espectador na partida. Os 45 minutos iniciais foram de inteiro domínio do Galo. Quando a bola voltou a rolar no segundo tempo, o Atlético seguiu melhor. Logo aos 7 minutos, Marcos Rocha, o sempre aplaudido mesmo quando errava passes, foi premiado com um golaço. O lateral entrou pelo meio, tabelou com Carlos, que devolveu de calcanhar. O camisa 2 saiu da cara do goleiro e com tranquilidade finalizou no canto 2-0. Com a desvantagem ainda maior, o time de Patos tentou sair pro jogo, o que deixou o campo aberto para o Atlético, que já começava a tirar o pé. Aos 17, Luan cruzou da direita na área e Prato, se antecipando a marcação, ampliou com uma cabeçada impossível de defender. 3-0. No fim do jogo, o volante Dudu Pitbull do RT ainda marcou contra e finalizou o placar 4-0. Levir comentou a partida sem se esquecer da final que o Galo tem essa semana.
Um impulso, né? um lado positivo para a gente jogar na quarta-feira. Agora, o jogo de quarta-feira vai ser muito diferente do que foi esse. Então, essa mistura dos campeonatos, né? uma Libertadores com o Campeonato Regional, dá uma diferença muito grande. A gente não pode tirar uma base de... Mas a vitória sempre deixa um ambiente mais contraído e mais confiante.
Hoje, o Galo decola ao meio-dia 51 e depois de escala, chega em Bogotá um pouco depois das 8. Jornada pesada. Amanhã o time treina e na quarta enfrenta o Santa Fé para a primeira final de março. Repórter, Denis Marco.
Valeu, valeu, Denis. Agora meio-dia e 23. E falando rapidamente do jogo de ontem, o Atlético fica nítido, né? Quando o Atlético joga completo, ele torna-se um time competitivo. Mas quando joga com os reservas, né, a coisa fica mais complicada. E a vitória de ontem, claro, não podemos comparar as duas partidas, né, a de ontem com a de quarta-feira. Claro que no meio de semana o Atlético terá muito mais complicadores lá na Colômbia. Vai ser muito mais difícil jogar lá, com certeza. Já jogou, o Atlético sabe a dificuldade que terá. Mas é aquela coisa, né, é ir fazer o jogo dele e tentar a vitória, né, não tem outra alternativa. O empate não é lá de todo ruim, mas a vitória é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Se empatar, o Atlético vai ter que vencer as outras três. Então, é melhor que já vença essa e tire um pouco desse peso das costas. Vamos aguardar a quarta-feira. Agora meio-dia e 25. E o América foi melhor em campo, hein, na partida contra o Boa Esporte no sábado lá em Varginha. A equipe do técnico Givanildo Oliveira criou mais do que o time da casa, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Fernando e também na falta de pontaria, né, dos centroavantes, e ficou no empate sem gols. Com a igualdade, Coelho chegou aos 16 pontos e ficou a 1 do líder Cruzeiro. Na próxima rodada, o América enfrenta o próprio Cruzeiro no Independência no domingo, né, logo no próximo domingo, às 4 da tarde, e será aquele clássico de 6 pontos, pois, como já dissemos, o Clube Celeste soma 17 pontos no campeonato, mas tem um jogo a menos, né? O duelo da Raposa com o Mamoré, que seria nesse fim de semana, foi adiado para o dia 25 de março. O América terá toda essa semana para se preparar para esse jogão contra o Cruzeiro. E os jogadores americanos tiveram folga ontem e retornam, folga hoje também, e retornam aos treinamentos amanhã pela manhã lá no CT, lá na Drummond, meio-dia e 26. Hora das notícias do Cruzeiro, que nesse fim de semana, como já dissemos, folgou aí no Campeonato Mineiro e treina pensando somente na Libertadores. Quinta-feira encara o Mineiros de Guayana, lá na Venezuela. As informações da Raposa com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O fim de semana foi atípico para o elenco celeste. O time não entrou em campo. Além disso, o domingo foi de folga para os jogadores, que retornam às atividades na Toca da Raposa 2 hoje à tarde. Será o último treino da equipe antes da viagem para a Venezuela. Mesmo que o jogo contra o Mineiro seja apenas na quinta-feira, Marcelo Oliveira já tem o time definido que entra em campo. A única baixa da equipe é o volante Williams, com lesão muscular na coxa direita. William Farias será o substituto. Já por opção técnica, Alisson será o titular no lugar de William. Dessa forma, o Cruzeiro será formado com Fábio, Mike, Paulo André, Léo e Mena, William Farias, Henrique, Marquinhos, De Arrascaeta e Alisson, Leandro Damião. Mesmo depois de marcar 4 gols contra o Vila Nova, a preocupação do técnico Marcelo Oliveira é de calibrar o pé dos jogadores até o duelo na Venezuela. Ainda sem marcar gols na Libertadores, uma vitória com diferença de 2 tentos significa a liderança do grupo para a Raposa. E o treinador destaca o poder ofensivo do time.
Um time muito ofensivo, em 2 campeonatos talvez tenha sido o time que mais finalizou e que teve melhor ataque, por isso tem esses números. A gente espera que continue assim, né? E estamos formando esse novo time que possa ter esse equilíbrio, defender bem, mas atacar sempre, né? Ser agressivo e fazer com que o adversário sinta isso. E é para isso que a gente prepara o nosso time.
Após o treino de hoje, a Semana Celeste será de viagem para a Venezuela amanhã, com chegada prevista para a noite. Na quarta, os jogadores realizam atividade no estádio Polideportivo Cachamay, local da partida. E aí sim, na quinta, o jogo contra o Mineiros de Guayana pela Copa Libertadores da América. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 28. Repassando então os resultados desta 8ª rodada que aconteceu nesse final de semana. No sábado, como já dissemos, Boa Esporte e América não saíram do 0-0 lá no Melão, em Varginha. Ontem tivemos Tupi 3, Vila Nova 0, hein? 3-0 meteu o Tupi no Vila, lá no Mário Helênio, em Juiz de Fora. O Guarani perdeu mais uma em casa para o Tombense, 2-1 lá no Farião. O Atlético 4-0 na URT, lá no Independência. E hoje teremos um jogo isolado aí desta 8ª rodada, jogo que pode definir muita coisa na tábua de classificação. O Democrata Pantera recebe a Caldense lá no Mamudão, em Governador Valadares. Se a Caldense vencer, ela pula para 18 pontos e assume a liderança do campeonato. Claro, vale lembrar que o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Cruzeiro foi jogo adiado aí contra o Mamoré, que seria nesse final de semana, mas foi adiado, alterado para quarta-feira, dia 25 de março, a próxima quarta, sem ser essa, a outra quarta-feira. Então, o Cruzeiro ainda tem esse jogo a menos, mas a equipe da Caldense fazendo um excelente campeonato mineiro. Se vencer, reassume, mesmo que seja de forma provisória, a liderança do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro é o líder com 17, o Atlético é o segundo com 16, juntamente com o Tombense, que é o terceiro, também com 16, e o América também com 16, é o quarto colocado. O Galo tem o saldo de 9 gols, o Tombense 5 e o Cruzeiro, e o América, melhor dizendo, de 6 pontos, de 6 gols. A Caldense é a quinta colocada com 5, o Vila é o sexto com 12, ou melhor, o Caldense tem 15 pontos. O Vila é o sexto com 12, o Tupi é o sétimo com 10, a URT é a oitava colocada com 7, o Boa Esporte é o nono com 6 pontos e o Democrata Pantera é o décimo colocado com 4 pontos ganhos. Na zona do rebaixamento, o Mamoré é 11º com 4 e o Guarani tem 3 pontos ganhos. Meio dia e meio, meio dia e 20 no campus, termina aqui, você fica agora com o Jornal UFMG. Eu sou Bruno Marum e volto amanhã ao meio dia e 20. Grande abraço, obrigado, boa semana, galera, valeu.
Você ouviu Meio dia e 20 no campus, tempo da bola na UFMG Educativa.